Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, que eu tenho convicção que Deus tem uma palavra para o seu coração, porque Ele já tem falado muito ao meu coração. Mateus 14, 22 a 33. Pedro caminha sobre as águas. Deus dá vitória para quem confia. Você já deve ter ouvido muito sobre esse texto. Mas Deus sempre nos surpreende, sempre tem algo novo para nós. E Ele vai falar certamente conosco. Mateus 14, 22 a 33. Amém? Amém? Então vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão... Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos aqui para ouvir algo vindo do Senhor, do trono da graça, Pai. Por isso, Deus, ministre o coração de cada um que está aqui, com liberdade, com todo o poder que vem do Senhor, Pai. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Interessante que essa passagem, ela também está no livro de Marcos e no livro de João. Mas ela não está como está aqui, porque nos outros livros, ela não conta essa passagem de Pedro. E eu achei muito interessante essa observação. Mas, com isso, eu vou me deter nessa passagem, porque nós vamos falar muito sobre esse nosso personagem, Pedro. E eu achei esse texto maravilhoso. Ele tem muitos ensinos, e eu creio que nós vamos tirar muitos deles para nós essa noite. Eu achei interessante que nós conseguimos ver algumas reações dos discípulos. Umas reações bastante humanas. Por exemplo, medo. Medo é uma reação muito, muito humana. Hoje pela manhã, o pastor Marcos ministrou muito sobre o medo, falou muito sobre o medo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ele registra também essa atitude de fé. Porque Pedro, quando saiu andando sobre as águas, você já se imaginou andando sobre as águas? E aí eu fiquei pensando, depois Jesus ainda falou: "Homem de pouca fé?" Se, rapaz, eu estou preocupado com a minha fé a essa altura, né? Se esse homem saiu andando sobre o mar, e depois ainda Jesus disse que ele tinha pouca fé, eu fiquei preocupado com a minha fé. Mas deixe Deus falar ao seu coração através desse texto, e daquilo que iremos compartilhar, daquilo que Deus já falou ao meu coração, que eu quero trazer para vocês. Eu estava pensando um pouco mais sobre Pedro, e eu fiquei pensando, Pedro é uma grande bênção, porque ele fez muitas perguntas ao Senhor Jesus. Pedro era um cara, assim, diferente. De todos os discípulos, Pedro era o cara mais arrojado, mais atirado. E eu creio que muitas das atitudes de Pedro facilitam hoje a nossa vida. Que algumas das perguntas que nós faríamos ao Senhor, Pedrão já fez. Pedro era um cara de um temperamento colérico. uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, não tinha medo de assumir riscos, de enfrentar desafio, extremamente agitado e impulsivo. Mas eu queria lembrar alguns detalhes desse Pedrão também. Lembra o episódio do lava-pés? Primeiro ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Aí Jesus disse, não, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então lava tudo, lava o corpo todo. Então ele é esse cara extremado. Mas também, no jardim do Getsêmani, tirou a espada e cortou a orelha de um dos guardas. Esse é o Pedro. Pedro foi aquele discípulo que disse ao Senhor que não o abandonaria. Mas foi o primeiro a negar Jesus. Na hora que a coisa apertou, ele foi o primeiro a correr. Mas ele foi restaurado pelo Senhor Jesus, ele foi perdoado e também recebeu uma missão de cuidar das suas ovelhas, lá em João 21, de 15 a 17. Foi um dos principais líderes da igreja primitiva, ao lado do apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus. Pedro, discípulo de Cristo, um homem que nos inspira. E eu queria compartilhar com vocês alguns ensinos que eu tirei desse texto. E o primeiro ensino diz o seguinte, quando estamos olhando para Jesus, podemos seguir firme. Quando estamos olhando para Jesus, nós podemos seguir firme. Ali no texto, no verso 25 e 26, ele diz que era alta madrugada quando Jesus foi andando sobre o mar. E no 26 diz, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritaram de medo. Os discípulos estavam com medo, pois as ondas e o vento eram fortes. Mas estamos falando de pescadores. Alguns daqueles discípulos eram homens experimentados no mar. Eram homens que provavelmente já tinham enfrentado muitos outros desafios no mar. Mas eles estavam com medo, porque a adversidade era muito grande. E outro detalhe, alta madrugada. Uma outra versão diz, quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Eu acredito que até eu e você estaríamos com medo. Alta madrugada, sem dormir, vento forte, as ondas batendo no barco, aquele barco quase virando, quase afundando. Eu creio que eu também estaria com medo. Mas Jesus não chegava. Eles estavam esperando Jesus. E ele não chegava. Por que que Jesus demora tanto para chegar? Isso parece com alguma situação da sua vida, da sua história? Parece que Jesus não esqueceu. Ele me esqueceu. Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando a face de Deus. De repente aquela situação não se resolve. Jesus, o que eu faço? Mas pode parecer que ele está demorando. Mas ele não demora. Ele vem sempre na hora certa. Ele não perde o controle da situação. Independente daquilo que você esteja passando, ele não perdeu o controle. Se você confia, coloque tudo nas mãos dele. Porque ele vai te responder. Você lembra o evento do Lázaro quando ele morreu? As irmãs estavam chorando, lamentando. E Jesus não chegava. E elas mandaram avisá-lo e pediram. Vem, Senhor. Vem até o seu discípulo está doente, está mal. E Lázaro morreu. E Jesus levou ainda 4 dias. 4 dias para chegar. O desespero, a dor já tinha tomado conta. Mas quando Jesus chegou, o milagre aconteceu. Amém? Quando Jesus chegou, Lázaro foi ressuscitado. Aleluia! Aleluia! Ele não tarda, ainda que aos nossos olhos parece que ele está demorando. Qual é a situação que você está perdendo a esperança? Qual é a situação que você está lamentando? Parece que ele te esqueceu. Ele não te esqueceu. Eu queria dizer para você, fale como os discípulos. Os discípulos disseram: Senhor, salva-me. E Jesus está te dizendo hoje: coragem, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Em meio a esse cenário aterrorizante, eles ouviram a voz do Mestre: coragem, sou eu. Não tenham medo. O medo, embora seja um sentimento totalmente humano, é ausência de fé, meus irmãos. O medo, embora seja um sentimento totalmente humano, ele é a ausência de fé. Quando falta fé, nós passamos medo. Portanto, você precisa exercitar a sua fé. Nesse momento, você precisa apegar-se às promessas que estão na palavra de Deus. Porque não é qualquer palavra, é a palavra que está, aquela palavra que vem de Deus. Não é algo solto, não é algo que alguém diz para você, mas é aquilo que Deus diz para você, aquilo que Deus diz para nós. E a palavra diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. É através da palavra que nós vamos exercitar a nossa fé. É através da palavra que o Senhor vai falar com você, vai falar conosco. No verso 28, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Neste momento, entra em cena esse personagem precioso. Pedro pede ao Senhor que o mande ir ao seu encontro. E sendo assim, ele saberia que era o Mestre que vinha sobre as águas. E Jesus não teve dúvida. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro não teve dúvidas em descer do barco e começar a caminhar sobre as águas. Você já imaginou a cena? Aquelas ondas batendo no barco, aquele movimento todo, mas o Mestre disse: venha. E aí Pedro começa a caminhar e vai indo ao encontro do Mestre. Vejam que atitude de fé neste momento. Pedro exercitou a fé, pois ele foi, mediante a palavra de Jesus, ele se lançou sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele se mantinha firme no propósito de chegar até ele. Essa cena tem muito a nos ensinar. Enquanto estamos olhando para Jesus, em qualquer situação podemos perseverar, porque a vitória é certa. Porque ele, Jesus, está conosco, nos fortalecendo, nos animando, nos dizendo: siga em frente. Eu estou contigo, meu filho. Siga em frente, eu estou com você. Confie. Mas para isso nós precisamos estar olhando firmes para Jesus. Amém? Precisamos estar olhando firmes para Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1. Continue olhando para o Senhor, exercitando a sua fé, crendo, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. O Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E aí eu queria pensar no segundo ensino desse texto que eu tirei. Quando deixamos de olhar para Jesus, afundamos. Quando tiramos os nossos olhos do Mestre, certamente estamos correndo um sério perigo. No verso 30 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Mas o que aconteceu? Quando Pedro olhou para a situação adversa que o cercava, o vento forte batendo em seu rosto, as ondas fazendo movimento, ele esmoreceu e começou a afundar. Mas nesse momento, o que ele fez? Ele gritou ao Senhor Jesus. Muitas vezes, nós também estamos como Pedro. Começamos a olhar para a situação adversa. Começamos a olhar para os problemas, para as dificuldades que estamos enfrentando. Começamos a olhar para as lutas, para o desemprego. E a nossa fé começa a diminuir, ficar pequenininha. Começamos a perder a confiança. E aí nós corremos esse sério risco de afundar. Quando olhamos para a enfermidade, quando olhamos para um relacionamento quebrado, quando olhamos para uma vida financeira espedaçada, pensamos, não tem jeito. Olhamos para um casamento falido, pensamos, chegou o fim da linha. Mas precisamos voltar os nossos olhos para o Rei dos Reis. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Você acredita que para Deus há impossíveis? Você crê que para Deus há impossíveis? Nada é impossível para Deus. O impossível para o homem é possível para Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Foi Ele que te formou. Foi Ele que criou esse universo. E todas as coisas foram criadas por Ele. Portanto, não há nada impossível para o nosso Deus. Nada, nada. Jovem, adolescente, talvez você está enfrentando dificuldade na sua faculdade, na sua escola, no seu relacionamento com amigos, no seu relacionamento com seus pais. Talvez você esteja enfrentando rejeição. Coloque aos pés da cruz. Pare de olhar o seu problema e achar que não tem solução. Pare de olhar para o seu problema. Volte os seus olhos para o Senhor. Pedro, quando começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E você também pode gritar. Salmo 120, de 1 a 8, diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? O Senhor é o nosso protetor. Neste momento você também pode gritar como Pedro, Senhor, salva-me, salva-me. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Tudo está debaixo do seu poder. Todas as coisas pertencem a Ele. Nada foge ao seu controle. Aleluias! Glória a Deus por isso. E Ele nos diz, porque sou eu, diz o Senhor. Jeremias 29, 11, 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, orar a mim e eu os ouvirei. Amém. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, leve aos pés da cruz a sua necessidade, a sua luta, a sua dificuldade. Fale com quem pode mover céus e terra, com quem é Senhor da história. No verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e indagou, homem de pequena fé, ele está olhando para você hoje e também está te perguntando, por que você parou? Por que você deixou de acreditar? Por que você tem duvidado das minhas promessas? Onde você parou de confiar? Por que é mais fácil acreditarmos nas mentiras de Satanás? nos sofismas, naquele engano que ele vem na sua mente ali, lançando mentiras, mentiras. Porque temos mais facilidades de acreditar em histórias do que nas verdades da palavra. Lemos, mas muitas vezes não deixamos ela transformar dentro de nós. Não deixamos ela trabalhar em nós. Não deixamos ela gerar a fé necessária para rompermos. Porque você tem confiado nas suas habilidades, na sabedoria humana. Você sabia que o coração humano é enganoso? Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A palavra do Senhor é digna de confiança. Volte os seus olhos para o Senhor, não pare de olhar para Ele. Ainda que a situação à sua volta não seja favorável, ainda que o desemprego esteja batendo à sua porta, ainda que a enfermidade esteja ali, ainda que o relacionamento esteja quebrado, volte os seus olhos para o Senhor. Porque o amor dEle é maior. Porque o amor dEle por nós é incondicional, é incomparável. Não dê ouvido às histórias. Preste atenção na palavra de Deus. Eu queria ler uma historinha para vocês. História. Era uma vez uma corrida de sapinhos, e o objetivo era atingir um alto e grande, uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo à competição. Infelizmente, uma onda de negativismo pairou sobre a multidão. Que pena, esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. No entanto, havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando, que pena, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais ofegante. Já ao final da competição, todos desistiram, menos ele. E a curiosidade tomou conta de todos que queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que o sapinho era surdo. Se faça de surdo quando o inimigo vier com mentiras. Quando aquelas pessoas disfarçadas vierem com conversa, mole para o seu lado. Não acredite, não acredite. Vá para a palavra. Vá para a palavra, é a palavra que vai te sustentar, e a palavra que vai nos amparar. Meu querido, a vida é feita de escolhas. E hoje você pode escolher continuar olhando para os seus problemas, ou olhar para Jesus. Aguardar nele a solução que você precisa, ou continuar olhando para o seu problema. Ainda que pareça que ele está demorando, Ele está cuidando da sua questão. Amém? Eu te digo, olhe para Jesus. Faça a escolha certa. Confie no Senhor. E o terceiro ensino que eu quero compartilhar com vocês, diz o seguinte, quando confiamos em Deus, recebemos a vitória. Amém? Quando confiamos em Deus, recebemos a vitória. No verso 29 diz, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando confiamos em Deus, podemos andar sobre as águas, porque Ele nos capacita. Ele nos dá vitória quando confiamos inteiramente nele. Quando entregamos tudo a Ele, nós podemos romper em fé. Salmo 125, 1 e 2 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor cuida, o Senhor não abandona, o Senhor concede vitória para aqueles que nele esperam. o Senhor concede vitória para aqueles que nele confiam. No verso 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. No 33 diz, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O poder de Deus está acima da natureza, pois Ele é o Criador. Quando Jesus está em nosso barco, podemos confiar e adorá-lo, porque Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém! Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Se Ele está no seu barco, você pode confiar. Nele nós podemos confiar, porque todas as coisas estão debaixo do seu poder. Todas as coisas, todas, não é algumas. Não, o teu problema, a tua luta, não, a tua luta, o teu problema. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Não é algumas coisas. Colossenses 1, 16, 17 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Onde está a tua segurança? Onde você está colocando a tua segurança? No seu emprego? Na sua empresa? Nos seus negócios, na pessoa amada, onde está a tua segurança? Quem é o teu Deus? É o Deus Criador? Você tem se firmado nas promessas dele? Quando confiamos no Senhor, a vitória é certa. Por isso, fique firme nas promessas da palavra. Nas promessas que vem, que você encontra na palavra de Deus. É ali que nós devemos buscar, porque ali é a fonte da vida. Ali nós temos tudo o que precisamos. Ao sair daqui hoje, esteja convicto de que Deus está com você. Nele não há sombras de dúvida, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu queria que nós assistíssemos um vídeo agora, e que você prestasse bastante atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você também através desse vídeo. Coloca o vídeo para nós lá, por favor.
Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos, quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem um braço direito? Ele disse, não, ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava, por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim? Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe, tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim.
Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé.
Eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda, por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse, Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas duas vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo, visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais.
Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar, mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave, e a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick.
Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido.
Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A
pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa.
Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã?
Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei essa verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo.
E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível.
É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick, Nick, na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre. Senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados, eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick, sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada, nada. Porém, Deus habita em mim, e agora eu vivo na força dele, e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por ele não ter respondido a minha oração quando implorei a ele por braços e pernas aos 8 anos, porque imagina só... Porque eu não tenho braços e pernas, ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo. E passar a eternidade com ele.
Amém. Nick entendeu o propósito que Deus tinha para sua vida. E passou a servi-lo de todo o coração. Com tudo o que ele podia. Com tudo o que Deus o permitiu. E você? Nick, mesmo diante das dificuldades, ele escolheu ser feliz com o Senhor. Ao invés de ficar lamentando a sua condição. Ele escolheu confiar em Deus. E você? Em quem você tem confiado no seu braço, na sua condição, na sua capacidade. Feche seus olhos nesse momento e reflita um pouco. Onde você tem colocado os seus olhos? Você tem olhado para Jesus? Ou você está olhando para as lutas, para as dificuldades, para o vento forte, para as ondas batendo? Para quem você tem olhado? Você tem entendido os propósitos de Deus para a sua vida? Meu amado, minha amada, com o Senhor a vitória é certa. Em qualquer área da nossa vida, em qualquer área. Nele nós podemos confiar. Vida pessoal, profissional. Com Ele a vitória é certa. Deus dá a vitória para quem confia. Que maravilha. Você está orando. Eu quero fazer um desafio. Talvez você chegou aqui e você ainda não fez uma entrega da sua vida a Jesus. Esse é o primeiro, eu tenho dois desafios. Esse é o primeiro desafio. Você precisa dar uma resposta ao Senhor Jesus. Talvez você nunca fez uma oração de entrega, você nunca colocou a sua vida nas mãos dele. E hoje você pode fazer isso. O poder de Deus está acima da natureza. Quando Jesus entra em nosso barco, nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar. E como os discípulos ali naquele momento em que Jesus entrou no barco, eles disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você também pode falar nesse momento. Você também pode falar. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça uma oração comigo. A igreja está orando e eu quero que você ore também. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que tenho andado errante, sou pecador, mas mediante a tua palavra eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz para pagar os meus pecados, e eu aceito este sacrifício pela minha vida. Eu aceito, Senhor, o seu perdão pelos meus pecados. Eu aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante um de seus braços para mim, dando um sinal que você fez essa oração e eu quero orar por você. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Que quer receber uma oração? Bem. Agora eu tenho um segundo desafio. Você ouviu essa mensagem e você precisa dar um passo de fé. Enquanto nós vamos cantar, se você reconhece que precisa colocar no altar do Senhor o seu problema, a sua luta, enquanto nós cantamos, vem à frente, dobre os seus joelhos que nós vamos orar com você. A igreja pode ficar em pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, se você entendeu que precisa colocar aos pés da cruz a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, dê um passo de fé, venha à frente para nós orarmos.
Se o sol se pôr e a noite chegar,
você está olhando para o seu problema, para a sua luta, esse é o momento de você trazer aos pés da cruz e reconhecer que você precisa de Jesus. Traga aos pés da cruz, dobre-se aqui e clame a Ele, porque Ele nos salva, porque Ele nos fortalece. Esse é o momento em que você pode se aquebrantar diante do Senhor e reconhecer que você precisa dEle. Venha, se humilhe na presença do Senhor e coloque para Ele. Vamos orar, vamos interceder por esses que estão aqui e por você que não veio, mas que entendeu também que precisa colocar tudo nas mãos do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, clamando, Deus, pelo mover do Teu Espírito, pela direção do Senhor, pela capacitação do Senhor, Pai, para que o Senhor nos ajude a olharmos para a cruz de Cristo e ali encontrarmos, Senhor, aquilo que nos fortalece. O Senhor nos fortalece, o Senhor fortalece a nossa fé, o Senhor nos ajuda, Pai, nos ajude, Senhor, a olhar para Ti com esse olhar de misericórdia, buscando em Ti, Deus, o sustento, buscando em Ti, Deus, aquilo que está nos afastando, aquilo que tem nos trazido enfermidade, luta. Deus, nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua bondade, da Tua fidelidade, Senhor. Nos ajude, Senhor, com as nossas batalhas, com as nossas lutas, Pai. Deus, esses que estão à frente, Deus, vieram aqui dizendo, Senhor, nós queremos voltar a olhar para Ti. Nós não queremos tirar os olhos do Senhor e olhar para as lutas, para as dificuldades. Nós queremos olhar para Ti, somente para Ti. Por isso, Pai, fortaleça-os. Fortaleça-os, Deus, que eles possam, Deus, a partir daqui sair confiantes em Ti, confiantes na Tua palavra, Pai, que o Senhor mesmo os fortaleça, que o Senhor mesmo os guie, Paizinho, porque com o Senhor a vitória é certa, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como Teu povo, a confiarmos plenamente em Ti, Deus. Deus, não permita que nós desviemos os nossos olhos de Ti, Pai, mas que perseverantes prossigamos no caminho com o Senhor, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.